A rubrica de hoje, 2 R's, África Ocidental, vai tocar a questão da Frente Polisário da República Árabe Saharaui Democrática e o papel de Marrocos. Connosco os politólogos Raul Braga Pires e Rui Neumann. Recentemente, Marrocos acusou o Irão de estar a apoiar a Frente Polisário e cortou relações diplomáticas. Qual a importância deste acontecimento para a África Ocidental?
Em primeiro lugar, referir que Marrocos, desde o final da Guerra Fria, que foi quando a Polisário, a RAS, deixou de ter tantos apoios internacionais como tinha. Basta dizer que antes da queda do Muro de Berlim, teria cerca de 70 países que reconheciam esta entidade política, a República Árabe Saharaui Democrática, e neste momento terá uma 30ª de países que a reconhecem. Mas desde essa altura, sempre foi estratégia de Marrocos colar, ou tentar colar, a Polisário a um grupo terrorista. Mais ainda depois do 11 de setembro, no âmbito da luta contra o terrorismo. Já em 2004, tinha havido uma decisão dentro da própria RAS, ao nível político, sobretudo efetuada por saharauis no exterior, nomeadamente em Espanha, em que formaram um grupo chamado Hat Ashaid, que significa a Via do Mártir. E, portanto, pelo próprio nome indica, e por tudo aquilo que estava a acontecer no norte do Mali e com o surgimento do Acme, obrigatoriamente tentou ligar, colar esta cisão dentro da RAS, este novo grupo, ao Acme e, portanto, fazer aqui uma ligação entre Polisário e terroristas islamistas. Isto tem sido o prato forte de Marrocos em termos de estratégia, ou um dos pratos fortes em termos de estratégia relativamente à Polisário na descredibilização deste movimento. Portanto, este corte de relações com o Irão e esta colagem ao Hezbollah, o qual eu não tenho grandes dúvidas, no sentido de dizer o seguinte: bastaria haver um simples indício desta ligação, que Marrocos iria logo fazer daqui uma grande bandeira, na tentativa, uma vez mais, de colar, apelizar um movimento de libertação a terrorismo islâmico. Isto é um ponto relativamente a esta cisão, ou a este corte de relações com o Irão. Relativamente à tua pergunta, qual é que é a importância para a África Ocidental? Há aqui também uma grande estratégia de Marrocos, de há 2 anos a esta parte, tem tido como opção reganhar, e o termo é marroquino, reganhar a União Africana. União Africana é essa de onde, em 86, Marrocos retirou-se, precisamente porque a OUA incluiu a RAS no seu corpo. E isto legitimou, dando legitimidade formal, aquilo a que os marroquinos também chamam de pseudo-entidade, de pseudo-país. No último trimestre do ano passado, Marrocos reintegrou a União Africana. E reintegrou a União Africana após o rei ter feito um pérdido praticamente continental, onde ia comprando o desreconhecimento dos países por onde passava, o reconhecimento que estes países tinham, entretanto, dado a esta entidade política à RAS. Dentro deste grande quadro africano de readesão à União Africana, há um outro quadro de adesão regional. Marrocos decidiu integrar a CDAO. Porquê que isto é importante? Porque, da mesma forma, Marrocos não vai integrar sozinho a CDAO. Vai integrar um pacote que inclui também a Mauritânia, embora a Mauritânia fique apenas como membro observador, mas isto é fundamental para Marrocos, porque desta forma ela vai paulatinamente diluindo aquilo que é o Saara Ocidental naquilo que é o Saara Marroquino. E, portanto, ao diluir com esta estratégia, vai fazer desaparecer, de facto, essa entidade, porque no terreno e do ponto de vista oficial, o que fica é uma continuidade territorial desde Tanger até à fronteira.
Rui, concordas com o Raul?
Na minha opinião, quando a Marrocos, o Ministro dos Estrangeiros marroquino, declarou que tinha provas com nomes desse fornecimento de armas do Irão através do Hezbollah libanês à Frente Polisário, sem ter anunciado quais eram as provas, sem ter indicado quais eram os nomes, aqui Marrocos tenta, ao fim e ao cabo, utilizar a Frente Polisário como um alibi no contexto mais alargado dos países do Golfo e dos países da Liga Árabe que giram em torno, digamos, da esfera da Arábia Saudita. Portanto, utiliza o argumento Frente Polisário, encaixado no Hezbollah libanês, que é apoiado pelo Irão e, colateralmente, corta relações diplomáticas com o Irão com estas acusações. O Hezbollah disse logo que nunca tinha participado em tal negócio, entre aspas, de servir de intermediário no fornecimento de armamento à Frente Polisário, como a Frente Polisário também negou e que a Irão também negou. Isto não quer dizer que a Frente Polisário não tenha relações políticas com o Hezbollah. A Frente Polisário tem relações políticas com o Hezbollah, mas não tem relações militares, porque a Frente Polisário tem relações políticas com todos os movimentos independentistas e nacionalistas, sem que sejam estes organizações terroristas. Isto tudo acontece num momento específico, quando Marrocos tenta ganhar pontos devido à resolução do Conselho de Segurança da ONU, que saiu agora em abril, em que essa resolução tem um aspecto importante que Marrocos não apreciou, que refere por três vezes a palavra autodeterminação, dando essa legitimidade, ao fim e ao cabo, às reivindicações da Frente Polisário sobre o Sahara Ocidental. Uhum. Isto torna-se um ponto muito importante, porquê? Porque Marrocos estava a ficar completamente isolado na cena política, apesar dos seus esforços diplomáticos e a sua guerra diplomática. O referiu, e muito bem, este périplo africano que fez o rei Mohamed VI, para congregar, ao fim e ao cabo, apoios e o investimento que Marrocos também fez em vários países africanos e a reentrada na União Africana. Essa reentrada na União Africana podemos até considerar como uma vitória da Frente Polisário, porque Marrocos sempre disse que não estava na União Africana porque estava presente a República Árabe Saharaui Democrática e, por isso, recusava-se terminantemente a estar presente na União Africana, acabou por ceder, acabou por entrar. Porquê? Por causa do isolamento. E na mesma questão do isolamento, tenta agora entrar neste eixo da esfera da Arábia Saudita, onde a gente inclui os Estados Unidos e mesmo Israel, contra o Irão, onde o Alibi é a Frente Polisário. O Raul referiu a organização Ratah Shahid como uma das dissidências contra a força à Frente Polisário. O Ratah Shahid, de facto, foi uma criação que a Frente Polisário diz que nasce com a iniciativa de Marrocos, ela nasce precisamente na Mauritânia. Foi um movimento que praticamente foi um nado morto, porque não teve uma verdadeira atividade. Anunciou ter feito um congresso que, também na Mauritânia, mas não houve continuidade. Mas como a Ratah Shahid, houve outras organizações. O que é que eu quero referir relativamente a isso? A Frente Polisário conseguiu realmente se impor e neutralizar esta tentativa de Marrocos de colar à Frente Polisário uma classificação de organização terrorista, como o Raul referiu, que tenta Marrocos fazer desde o 11 de setembro. E a prova, digamos, mais flagrante que Marrocos não consegue colar esta designação de organização terrorista à Frente Polisário é que a ONU chama a Frente Polisário e insiste que a Frente Polisário seja ator presente nas negociações com Marrocos. Portanto, a partir do momento que a Frente Polisário é uma organização reconhecida pela ONU, aqui está um posicionamento claro e dissipar qualquer dúvida relativamente à classificação da Frente Polisário.
Voltando agora aos países que fazem parte da Lusofonia em África, Cabo Verde e Guiné-Bissau, quais são as posições destes dois países face à questão da Polisário, face à questão da RASD? Raul?
Bom, a posição de Cabo Verde é não reconhecer. A posição, a posição da Guiné-Bissau desde a eleição do presidente José Mário Vaz é uma posição, digamos, híbrida, porque reconhece, mas também não dá apoio. Por outro lado, há um detalhe muito importante que eu gosto sempre de referir e que é o seguinte. Creio que foi em 2014 que o rei Mohamed VI, no tal Périplo Africano, visita a Guiné-Bissau. Desde essa visita, desde 2012, que não existem golpes de Estado na Guiné-Bissau. Isso ainda ficou mais reforçado a partir de 2014. Se os militares continuam nas casernas e não saem para a rua em contestação, é porque estão com a barriga cheia. E alguém tem que estar a pagar esses mantimentos, alguém tem que estar a garantir esse aprovisionamento.
Quer dizer que é Marrocos?
Eu já tentei, por todas as formas e feitiços, tentar descobrir isso, falando inclusivamente com oficiais marroquinos, e ninguém me garante isso.
Mas eu não concordo com esse ponto de vista. Eu não concordo com esse ponto de vista porque o rei de Marrocos realmente chegou como um rei à Guiné-Bissau, quase como se fosse o rei da Guiné-Bissau, onde é cedido pela sua presidência e mudada a bandeira da Guiné-Bissau para a bandeira marroquina, que muitos guineenses acharam chocante. Mas agora, associar, digamos, o peso que Marrocos poderá ter tido na Guiné-Bissau através do presidente José Mário Vaz à atitude dos militares, não podemos pôr dentro do mesmo pacote. Digamos, o posicionamento de um grande grupo de oficiais que estiveram envolvidos no golpe militar de 2012 deve-se às sanções contra esses mesmos oficiais que foram aplicadas. Portanto, o que levou uma certa retração de alguma dinâmica. Mas, por outro lado, altas patentes da Guiné-Bissau confirmam que não querem ser eles acusados sucessivamente de serem os motores da instabilidade na Guiné-Bissau e decidiram provar, e eu acho até com sucesso, que a instabilidade é feita pelos políticos na Guiné-Bissau e não pelos militares. Tanto que durante este período de 3 anos de crise política na Guiné-Bissau, vários partidos políticos guineenses tentaram instigar os militares a um golpe de Estado ou um golpe militar. Portanto, não se faz a associação, porque até os fundos que o rei Mohamed VI ofereceu, entre aspas, à Guiné-Bissau, ainda há uma grande dúvida como é que eles foram aplicados. Por isso, depois de uma grande presença de Marrocos na Guiné-Bissau, a gente sente, ao inverso, quase uma invisibilidade de Marrocos na própria Guiné-Bissau. Regressando à história da Frente Polisário e na relação de Marrocos, não houve Marrocos... Protestou muito, o próprio Domingos Simões Pereira reconheceu isso quando teve um representante da Frente Polisário no Congresso do PIGC, mas Domingos Simões Pereira também reconheceu que teve esse representante como um representante de uma organização de libertação e, de forma alguma, foi para pôr em causa a questão do Sahara Ocidental. Nem para o Domingos Simões Pereira isso representava que, caso ganhe as próximas eleições, que haja uma mudança do reconhecimento da RASD pela parte da Guiné-Bissau. Aqui foi uma questão de movimentos de libertação, o caso do BIGC e o caso da Frente Polisário. É preciso ver que há a Frente Polisário, existe a República Árabe Saharaui Democrática, que são duas entidades distintas, mas quase fusionais, não é? A RASD, ela foi clamada unilateralmente em 1976, é principalmente um instrumento poderoso da Frente Polisário em termos diplomáticos. Porque quando há o reconhecimento ou não da RASD, isto não implica forçosamente o reconhecimento ou não da Frente Polisário. Porque em muitos países que não reconhecem a RASD, a Frente Polisário está presente. Dou dois exemplos óbvios e próximos, que é o caso de Portugal, de França e de Espanha, onde a Frente Polisário é muito presente, no entanto, esses países não reconhecem a própria RASD.
No conto geral, qual é a importância, então, da Polisário e da RASD?
Há um detalhe muito interessante e que tem sido muito bem julgado pela parte de Marrocos, que é o seguinte. E é aqui que Marrocos tem ganho muitos pontos ao nível da população sahraui. Ao longo de todos estes anos, a população sahraui foi envelhecendo. E é muito importante, o momento da morte é um momento crucial para o muçulmano. E Marrocos fez as suas contas e começou a perceber que estava a chegar a hora de muitos dos históricos sahrauis e da população dos campos de refugiados na Argélia, estava a chegar a hora da morte dessas pessoas. E é muito importante para o muçulmano regressar à terra que o viu nascer, que será também a terra onde ele quer ser enterrado. E então aí criaram-se uma série de apoios e de iniciativas que permitiu a esses sahrauis reganhar, e aqui volto a insistir no termo, que é um termo bastante marroquino, o reganhar a sua pátria. E é neste ambiente, neste tipo de iniciativas, que muitos dos sahrauis dos campos de refugiados decidiram reganhar o Marrocos e aí foram com as suas famílias para aí morrerem em tranquilidade e em sossego. E, portanto, esse tem sido uma das armas e um dos instrumentos mais eficazes que Marrocos tem utilizado, tem proporcionado a fuga dessas famílias, tem reganhado o Marrocos em números interessantes e depois, quando chegam ao Saara marroquino, têm tudo, têm comida, têm trabalho, têm roupa lavada.
Eu não concordo muito com esse ponto de vista, baseado até mesmo no meu testemunho pessoal. Sempre que eu estive nos campos de refugiados sahrauís, visitei-os todos em várias vezes, até mesmo nas chamadas zonas libertadas da Frente Polisário, a população refugiada, que representa cerca de 150, 160 mil pessoas, é cada vez mais jovem. E essa população, esta juventude sahrauí, nascida nos campos de refugiados, podemos dizer que é aquela mais radical pela independência do Sahara Ocidental, porque muitos deles não conheceram o período do Sahara Ocidental enquanto ainda colónia espanhola. Então existe aí uma radicalização. As velhas gerações, digamos, aquelas gerações mais tradicionais no interior da Frente Polisário e da RAR, são aqueles que tentam fazer o travão a esse belicismo da juventude sahrauí. Isso é uma coisa que se sente muito quando uma pessoa está nos acampamentos. Não podemos ver aquelas populações que estão no Sahara Ocidental, controlado por Marrocos, e as outras que estão nos campos de refugiados. Aí existe uma população jovem, crescente em termos de número, que a Frente Polisário tenta até, de certa forma, controlar esses ânimos mais, digamos, radicais, e por isso mesmo, no último congresso até, introduziu várias caras novas e juventude nos órgãos dirigentes, assim como colocou-os como embaixadores e representantes diplomáticos. Portanto, é um bocado, temos duas óticas diferentes nesse campo.
Mas não negas que nos últimos 4, 5 anos tem havido um regresso substancial, considerável, ao Sahara.
Não considero que tenha sido um regresso considerável, não. Existe uma diáspora sahrauí. A diáspora sahrauí, que parte dos acampamentos, parte mais para a Europa, até, do que propriamente para o Sahara Ocidental ocupado, porque o Sahara Ocidental, controlado por Marrocos, vive um clima de tensão e de pressão militar e policial muito forte, que os próprios sahrauís não estão muito na disposição de saírem do estatuto de refugiados para estarem sujeitos a uma repressão policial, não é? E eles não perdem também, digamos, aquela alma nacionalista, não é? Portanto, não sou dessa opinião, não.